bom dia! Bem-vindos aí a mais um Encontro Ágil com meu grande amigo Ibson e a Super Poliana. Fala aí, Ibson, bom dia!
Bom dia, gente! Boa sexta-feira, um calor danado aqui no Rio de Janeiro, mas estamos bem, estamos seguindo em frente porque já sextou, né?
Isso aí, fala aí, Poli, bom dia!
Bom dia, gente! Super feliz de estar aqui nessa sexta-feira. Salvador também está super quente, viu? Verão,
sextou. Olha, eu vou te falar uma parada. O Y falou bem, aqui no Rio tá quente. Nossa, demais, cara.
Tá um fervor,
eu já liguei o ar-condicionado aqui. Pô, só que eu mudei, cara, né? Minhas costas, eu tive que desligar, mas tá quente pra caramba.
Tá muito quente.
Mas beleza, ó, bora lá. Hoje um tema especial pra caramba. O meu amigo Y sugeriu cada dia, melhor, cada semana é uma pessoa que sugere. Hoje foi o Y. E aqui a gente vai fazer uma parada meio louca, que a gente vai aplicar...
Deu uma travada, Muniz. Deu uma travada, Muniz.
Deu uma travada? Voltou, né?
Deu. É, você, não... você ia contar, acabou travando.
Hoje eu já entrei na live falando sem estar ao vivo. Hoje não é né? Ó, cá entre nós aqui. A Poli e o Ibson ficaram junto da minha cara, porque eu coloquei a musiquinha, mas eu não coloquei ao vivo. Eu falei, meu Deus,
o Muniz não está ao vivo, não. Queimou na largada, né? Queimou na largada.
Eu estava falando o seguinte, ó, hoje é um tema super especial que o Ibson sugeriu, daqui a pouco ele vai falar, e a gente vai dar uma zoada aqui, que a gente vai fazer uma sprint de ponta a ponta na live. Então a planning vai ser o Ibson falando o tema que ele escolheu. Depois a execução, é o nosso papo, e depois a gente vai fazer uma retro no final. Então vamos praticar agilidade no Encontro Ágil. Deixa eu ver quem chegou aqui, ó. Chegou já aqui uma galerinha que está sempre comigo, todo dia de manhã. A Ana está aqui com a gente. Bom dia, Ana. Ana participou pra caramba ontem da minha live. A Sandra está todo dia com a gente também. André, Alex Santos. Bruno Jardim, grande Bruno Jardim está aqui com a gente. Esse cara é demais. Micheline também está aqui com a gente. Ó, Florianópolis também está muito quente, que ela falou. Fábio também está aqui com a gente. Show de bola. Daniele, minha amiga da Sul América. Angélica está todo dia também com a gente aqui. Rafaela, sua colega do Banco Pan aí, ó. O Poli vai estar com a gente aí em São Paulo. Chegou o LinkedIn User. Bruno Cardoso, bom dia, meu amigo Bruno, meu aluno. Rondi Smart estava comigo ontem também na aula. Ó, sprint na live, mão na massa. Isso ninguém nunca viu. E sprint na live é nova aqui. A invenção da nossa cabeça aqui. Chegou a Poliana também. E a Érica. A Érica é líder para expert. Então, Ibson, vai lá. Plane, que parada... Qual o tema de hoje? Fala pra galera aí.
Bom, o que acontece, né? Você lembra que a gente, semana passada, falou sobre isso, né? Qual o tema? Aí eu falei, sugeri inicialmente qual seria a diferença, né? Do analista de negócio para o PO, né? O Product Owner. Aí você falou assim, não, você aperfeiçoou. Falou assim, não, e vamos falar sobre a jornada, né? Como é que se torna a jornada de um analista de negócio barra requisitos, tá? Para ser um PO. Tá, um Product Owner, né? Falei, pô, beleza, vamos fazer assim. Então, o que acontece? A ideia surgiu também porque eu dei uma palestra no encontro do IIBA Brasil em São Paulo, falando justamente, né, qual era a diferença e as semelhanças do analista de negócios para o PO, tá? Porque muita gente está em transição de carreira, está no tradicional, ou de repente a empresa muda, ah, agora você vai ser PO. Falei, caramba, o que eu tenho que fazer, né? O que eu vou fazer? Então, a ideia é essa. E eu tenho que... Posso falar a minha posição aqui, né? Já começar já a falar, ou você quer que já caia para vocês aí? Travou o Muniz de novo, travou ele. Ele pode saiu, voltou.
Pode continuar, eu ia colocar o celular. Tá.
Ah, beleza. Continuar.
A minha internet está zoando, a segunda vez que ela caiu hoje. Voltou.
Interessante, né?
Eu tenho o celular, qualquer coisa eu entro no celular, mas
tá, fica tranquilo.
Você tá fechando a parte da jornada, né?
Sim, com certeza. Aí o que acontece? Você propôs para a gente fazer uma jornada. Olha, como é que é a jornada de um analista de negócio, barra requisitos, se tornar um excelente Product Owner? Uma das coisas que eu acho, depois a Poliana pode até, né, depois complementar você também, Muniz, que uma diferença muito básica é que o dono do produto, o PO, ele vai ter que decidir muita coisa. Enquanto analista de requisitos e negócios, ele sugere. Então, isso é uma característica também. Tá? Porque muita gente, que eu já fui antes de negócio requisito, a gente não decidia, a gente sugeria soluções, né? Práticas, né? Olha, vai por aqui, eu acho melhor e tudo, mas gente de projeto, o stakeholder lá, ele decidia. Hoje em dia, não. No papel, né, no Scrum DPO, a decisão é dele. Tá? Então, eu acho que trabalhar esse lado, né, esse software skill, é importante, que nem todo mundo quer decidir, tá? Ter essa responsabilidade. Então, isso eu começo com isso aí. O que você acha, Poliana?
É, sim, sim, Ibson. E, assim, até compartilhando, né, uma experiência que eu vivenciei. Eu também fui analista de requisitos, analista de negócio durante um bom tempo na minha carreira. E, assim, qual foi a maior dificuldade, né, que eu tive, principalmente no momento da transição? É que é o que você comentou, né? Ser imposto, vamos trabalhar em um time ágil, vamos trabalhar com agilidade. E, necessariamente, eu não entendia ainda, então não trabalhei meu mindset. Então, o que acontece, né? Então, assim, para você estar... É, o PO, ele é um papel dentro da agilidade. Então, assim, uma premissa para a gente estar trabalhando esse papel e no roadmap, né, da carreira dele, ele compreender, principalmente que ele está no momento ágil, ele está no time ágil, e ele vai ter que realmente ter conhecimento, ter formações em agilidade. E, lógico, nunca esquecendo, né, a vibe dele. É, eu estou mentorando, inclusive, também alguns PMs, que eles falam assim, Paulo, será que eu vou ter que esquecer a minha vibe também de negócio? Não, é o contrário, né? Ele vai aproveitar muito a vivência dele, que teve, mas ele também vai ter que se aprimorar muito com os pilares, né, da agilidade, transparência, adaptabilidade. É, eu algo também que você comentou que é certíssimo. O analista de requisitos, o analista de negócios, a questão de decisão, liderança, ele é um líder e ele tem muito o que decidir. Então, assim, na Plane, ele é que vai estar dando todo o suporte, decidindo o que é que vai entrar e que se aquele momento correr. Então, para mim, assim, são as formações, assim, iniciais, se fossem os passos. E que, engraçado, que a minha primeira experiência, eu fui assim, top down. Poli, você vai estar no time ágil. E não deu certo. Porque, assim, eu não tinha mais mindset ágil, eu não tinha virado a chave. E eu não tinha formações. Então, eu tive que ir para... ter outros conhecimentos para me dar a minha sustentação aí no time. Então, acho que de suma, assim, visão, primeiro passo é estar conhecendo realmente a agilidade como um todo, fazer formações. E aí, outras características que a gente vai falando aqui durante a live hoje.
Legal, muito legal, bacana. Mas...
não, quero sim, quero sim. O que acontece, cara? Eu trabalhei num projeto em que o PO era o cara de negócio da empresa, tá? E os analistas de requisito eram da empresa contratada, tá? Então, a empresa... Eu estava até na parte de teste, tá? E a empresa contratada fazia as histórias do usuário, tá? E na hora da Plane apresentava as histórias dos usuários e quem validava era o PO, tá? Então, quer dizer... isso também é uma boa a gente falar aqui, né? Acabou a análise de requisito, a análise de negócio? Não, isso não acabou. Ele complementa. Porque era interessante o Muniz e o Poliana falar com a audiência aqui, a galera que está em transição de carreira, quem vai assistir mais tarde, né, em outra época. Não acabou esses dois papéis, né, de análise de requisito e o análise de negócio. Inclusive, né, mais um paralelo também, analista funcional, né? Você lembra que você está analista funcional? Eu já fui de um projeto analista funcional apoiando um analista de requisito que estava chegando e apoiando também o PO, porque a tendência era que teria bastante documentação, bastante história do usuário para escrever, então teria que ter pessoas com técnicas apropriadas para fazer a história do usuário, para escrever a história do usuário, porque não sei se todo mundo sabe que o caso de uso é bem diferente das histórias do usuário, outro tipo de escrita, outro tipo de comportamento e tudo. Então, é interessante que esses papéis eles se complementam. Mas eu foco em dizer para vocês, gente, o PO decide. O cara tem que estar por dentro do produto. É ele que vai ter que acompanhar direitinho o projeto, tá? Em todas as fases, né, do projeto e no refinamento. Não é só na... Você lembra que o anexo de requisito, no tradicional, ele fazia, montava aquela documentação e jogava para a fábrica de software. Aí, faz aí. E nem mais falava com a galera. Já estava tudo documentado ali, o desenvolvimento. Às vezes tinha uma dúvida e tudo. E no teste que se dane. O teste lê os documentos e acontece assim no tradicional, né? Muitas vezes assim. E no ágil, não. O PO, ele tem que estar junto em todas as fases. Tá? Na fase de planejamento, né, mostrando as histórias. Na hora do refinamento, né, quando as histórias são mostradas, né, para a equipe na planning, a equipe está com dúvida e durante o sprint, né, ele tem que estar junto. Inclusive, por que eu estou falando isso, o Muniz e Poliana? Eu vi agorinha há pouco num vídeo aqui no YouTube de como não ser um PO bom, né? Então, o camarada, acho que é o André Luiz, eu não lembro qual é o nome dele, acho que é André Luiz, ele fala justamente, não seja um PO do Mestre dos Magos. Eu falei, caramba, o que, que é? Ele mostrou, né? O Mestre Mago, ele chega e dá a dica e sai fora, e bum! Não seja esse PO. O
Mestre dos Magos, ó, já deu idade aqui, eu também sei qual era a parada. É engraçado que tem uma frase dele, né? O Caverna do Dragão, quem não conhece
aí. Isso, Caverna do Dragão, isso aí.
Ele chegava, dava a ideia e falava assim: a resposta está dentro de você. Aí, puf, sumia, né, cara? Aí a galera ficava doida, né? Y, Poli, deixa eu só dar uma aterrissada aqui, cara. Vocês já partiram da plane para sprint. Vocês vocês estão tão empolgados com o tema que já partiram para a execução. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Mas tu falou uma coisa muito importante, o Y. O PO tem que decidir. Esse negócio de falar o time é auto-organizado, faz tudo, tem que ter cuidado. Mas deixa eu falar o seguinte. Melhor, deixa eu chamar. Deixa eu ver aqui quem chegou, cara. Que a galera chega dando bom dia, Y, pode?
Sim, claro. Audiência.
A galera que me acompanha todo dia 7h30 sabe que eu adoro quando chega dando bom dia. Então, tem que valorizar quem chegou dando bom dia aqui. Sim, e eu vou trazer perguntas para vocês. Se preparem. Melhor, enquanto eu leio os comentários, eu já queria deixar uma pergunta, porque tem gente aqui que é mais focada em agilista, em tecnologia, e talvez não viveu essa transição. Uma dúvida básica, que daqui a pouco eu vou perguntar para vocês responderem, é a diferença entre analista de requisito e analista de negócio. Então, já segura aí quem quer falar de cada coisa, já vai pensando quem quer falar o quê, que faz uma analista de requisito, que faz uma analista de negócio. Mas eu tenho uma consideração antes disso, tá bom? Que eu quero polemizar com vocês aqui. Mas deixa eu colocar aqui, ó, quem chegou, ó, Vitor Eduardo chegou. Aliás, quem vai chegando, chega já curtindo essa live. Não curte duas vezes, porque senão você descurte. Tem gente que tá tão empolgada, quer curtir de novo, aí tira a curtida, né? Então, curte uma vez, quem não curtiu ainda, seja no meu canal aqui no LinkedIn, no do Y ou no da Jornada Colaborativa. Então, Vitor Eduardo aqui com a gente, Bruno Cardoso. Ó, vai ter várias perguntas. Inclusive, quem tiver pergunta, coloca aqui. Se a pergunta precisar de muita profundidade, para a gente não responder correndo, a gente deixa para o próximo encontro, beleza? Então, podem metralhar de perguntas essa galera que ela é top demais. Muito bom. Cristiane Cordeiro está aqui também, o Stênio também chegou, a Vanessa está aqui com a gente, bom dia, Ana Paula, Barros, o Dênio está aqui com a gente. Grande Demis, o Demis ontem ele participou, cara. Esse cara é fera em QA, né? Qualidade. É, eu ontem eu fiz uma live falando de SRE, qualidade e DevOps. Pô, ele participou demais, muito legal, fera esse cara. Grande Celiano, eu falei do Banco Pan, ó. Tava aqui a Rafa, tá aqui a Poli, tá a nossa grande. Eu falei com ela um dia desse. Ah, não, ela tava na reunião do Advisor, na quarta-feira que eu fiz, tinha uma galera lá. E eu falei que depois que ela virou coordenadora, ela ficou marrenta. Nem fala mais comigo no zap e tal. Tá com o nariz empinado, entendeu? É fogo, cara. Às vezes ela aparece aqui dando um bom dia. É fogo esse negócio, né, cara? Mas amorzinho a Ciliane, né? Tô zoando ela aqui. Chegou o Bruno. O Bruno sempre chega lembrando. Tem que curtir a live aqui. Melhor trio, ó. Então ele me incluiu na parada, tá vendo?
É, que bom,
né? Assim, ah, Muniz, eu esquece de mim que eu tô aqui também e tal, né? Rafa Gil tá sempre com a gente aqui. Bom dia, Cristiane também. Ó, o Bruno tem uma dúvida. Essa live vai ficar disponível? Vai ficar disponível sim, mas não foge não. Fica até o final, meu filho. A Patrícia tá com a gente também aqui. Ajudar em quê, Patrícia? Você não colocou qual
ajuda? Acho que é na live, né? Acho que era na... Você vai ficar gravada a live? Acho que era isso, né?
Não, sim, já falei que sim, mas não perguntou, não. É que ela perguntou aqui, pediu ajuda, não falou o quê? Pode falar. Chegou o Marcel também aqui. É, a Rafa falou assim, será que aqui eu vou encontrar o meu consultor sênior, que é o analista de negócio? Ó, tem muita gente boa aqui, ó. Coloca os requisitos da vaga aí, Rafa. Com certeza vai ter gente boa aqui. Ionara está com a gente aqui. Ó, o Fábio também é do PAN. Boa, ó.
É do meu time, é do meu time.
Então, chama ele. Aliás, Fólio, a galera mais próxima aí, Y também, Y. Chama a tua galera, seus mentorados, a galera tua amiga, para ir no grande encontro lá no Banco. No Banco PAN, não. Banco PAN foi ano passado, né? 4 e 5 de abril em São Paulo. Evento top. Ó, já falei aqui, o evento custa R$950. Eu consegui negociar com o dono do evento. A gente tem vagas gratuitas aqui para a jornada. O time do Advisor, do Leader Pro Expert, e galera da live do Encontro Ágil. Então, ô Y, quem tu quiser, me pede o link que eu te mando e tu coloca lá. Sim. No grupo. Aliás, o grupo, se eu não me engano, já está com mais de 200 pessoas. Tem uma limitação.
Mas não, né? Tem o link ainda não, né? Não saiu o link ainda não, né? Não saiu o link ainda não, né? O link tem ainda um... não saiu da... O link da inscrição.
Você não perdeu a vaga, meu Deus do céu.
Meu Deus, eu
tem um grupo no Zap, cara. Você tá,
eu
tá...
tenho o grupo, mas já saiu o link já das vagas?
Ah, pô, desculpa, não. Agora entendi a tua pergunta. É, entendeu? O link para inscrição eu vou passar nos próximos.
Isso dias, aí.
Mas tem que estar no grupo Zap para receber. Sim, lá o link.
Junto,
então, se você quiser, Ibson e Poliana, pode chamar o time de vocês, tá bom? A galera que você conhece, para a gente fazer o nosso encontro ágil lá, né? Ao vivo. É, aqui o Osni falou que bom assunto para fechar a semana. Chegou o Rinaldo. Ó, a Vanessa falou: minha experiência como analista de negócio foi sempre de equilibrar a vontade dos stakeholders no time ágil. O papel do PO é priorizar. Beleza. Aí, com base nisso, eu queria dar uma apimentada aqui com a Poliana. Trazendo o que você falou, né? O PO, ele decide. Eu considero, até nas aulas que eu dou, o seguinte. O PO, ele tem que ser o CEO. Ele é o presidente daquela bagaça lá chamada Squad, cara. Ele tem que ser o cara. Não tem que ter medinho de...
É, isso.
Não, não precisa ser ditador, né, o Polianípsio, mas ele tem que decidir. Tá. É. Agora, eu conheço bons POs, excelentes PMs, o Ibson Poli, que eles que escrevem história. Então, minha pergunta é dupla para vocês. Então, vocês vão falar, quem quiser aí, a diferença entre analista de negócio e analista de requisito. Mas a minha consideração é, precisa desses dois papéis? O PO não tem que ser o cara que fizesse tudo? Vai lá você.
Olha só, o que que acontece?
Pronto, porque tem mais perguntas aí, vai lá.
Sim, sim, não, olha só. Como eu falei nesse projeto que eu trabalhei, como analista funcional até, era para ajudar nas escritas, e aplicando técnicas, tá? Por exemplo, o PO, ele estava preocupado com o valor ser gerado, priorizar o backlog e tudo, mas eu seria o PO escriba, né? O cara que chegava ali e ia, né, catando, né? O PO fala assim para mim, Y, a gente tem que, né, o valor X, né, vamos dizer assim, ela quer mais audiência no site dele. Ah, é? Então tá, vamos correr atrás. Quem é que tem mais audiência? Pessoal de marketing, fazer lead, aquela coisa do ir no Google Advanced, né? AdWare, né? Então, eu trabalhava essa parte como uma coisa braçal, mas estrategicamente o PO estava visualizando essa parte, né, junto com o cliente, com as necessidades, e ele passava a tarefa para mim. De repente, ele só escrevia, né, aquele, né, como usuário eu preciso. Ah, beleza, então tem que destrinchar quais são as regras todas, quais são os campos envolvidos, né, qual é o endpoint, coisas desse tipo. Então, a gente fazia esse trabalho braçal, o analista requisito, tanto com o... Mas o analista de negócio tem um esquema... Né, como até a nossa amiga falou ali, a Vanessa, ele também está muito ligado à estratégia, processo da empresa, é uma coisa muito mais ampla. Tá? E o PO é o analista de negócio também. Então, eu acho que o analista de negócio é uma coisa muito mais ampla do que o analista de requisito, e até o próprio PO. Tá? O analista de negócio está em muitas áreas que podem ser analista de dados, engenheiro de dados, tem vários papéis que se adequam como sendo um analista de negócio, é muito mais abrangente. Beleza, essa é a minha resposta. Diga aí, Poliana.
Complementando o que Ibson comentou, que está super correto, o analista de requisito, ele se preocupa muito com a solução no software. Então, assim, como vai estar no sistema? O analista de negócios é processo, é a empresa. Ele não se preocupa como é que vai ser implementado dentro do sistema, qual vai ser as telas. E o analista de requisitos, junto com, lógico, com o dev, ele vai se preocupar muito com esse resultado do sistema. Então, assim, já se preocupa com telas e qual vai ser a solução.
Legal. Ó, eu ia falar com vocês, não falei? Vai ser ao vivo agora. Vamos fazer o seguinte, Poliana e Ibson. Como é que é seu movimento? Pipoca Ágil, Jornada Colaborativa e Líder Pro Expert. Vamos sortear livro toda semana? O que vocês acham?
Sim,
vamos. Hoje? Vamos sortear livro, então? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos ver quem está ligado na nossa live. Coloca aí, quem quer sorteio de livro hoje? Coloca aí, vocês querem sorteio de um livro, dois livros ou três livros? Vai lá, vamos decidir ao vivo aqui. Vamos ver se a galera coloca o negócio lá e preste atenção ou fica dormindo, entende, Wilson? Agora a gente vai descobrir quem está ao vivo e vai falar. Que é quantos livros sorteio hoje? Um livro, dois livros ou três livros? Aí o Y não sabia de nada disso, ele vai ter que se virar de Poliana para fazer o sorteio.
Ah, mas ó, a galera tem.
Então, para ganhar o sorteio, a gente quer que alguém coloque alguma pergunta sobre o papel do PO, do PM, ou do, não, do PO ou do analista de negócio de requisito. Mas, se não tiver pergunta, não tem problema. Aí eu já vou trazer para o Y. Qual essa jornada? Você falou bem, né? Ainda existe esse papel na empresa. E não dá para estalar o dedo de Thanos essa pessoa de uma hora para outra, agora sou PO. Porque se a pessoa não tem a habilidade, né, de decidir, de priorizar, inspirar o time, eu falo muito sobre isso, né? O PO, ele é um líder inspirador, deveria ser, né? Não é assim, faça um requisito, gente, o nosso produto vai ser incrível, por isso, conto com vocês. Então, é um pouco dessa transição, né? Do analista de negócio, de requisito para o PO. Ó, a galera colocou aqui, vamos ver quantos livros a gente vai sortear? Vamos ver aqui rapidinho, ó. Ó, chegou a Vivian também aqui, o Ricardo, a Ana Lúcia está sempre com a gente. Ó, gostou da explicação a Rafa. Eu acho que foi a minha, foi mais linda e maravilhosa. Obrigado, Rafa. Não, foi do Ibsen da Poliana, né? Chegou aqui a Berta. Ó, a Dani quer o livro. O Franaí é olho grande, ele quer três. Oiudo, né, cara? Brincadeira, né?
O Franaí já comprou a passagem, viu? Para São Paulo.
Ah, é, ele falou comigo, show. A Berta quer. O Ricardo também é zoiudinho, quer três.
Olha, sabe o que eu fiz agora, Muniz? Enquanto você estava falando, só para... Eu botei um formulário aí, ele está lá no YouTube do link do Jornada e do Pipoca, está lá, porque eu não consigo passar aqui, né, para o pessoal do LinkedIn. Eu já fiz um formulário com o nome da pessoa. Quem quiser participar do sorteio,
mas preenche
o formulário.
Mas espera um pouquinho, bonitão. É só quem ficar até o final, bonitão. Tira lá.
Ah, sim, isso aí.
Tem regra, o regulamento. É só quem ficar até o final. A gente vai deixar com água na boca, entendeu? A parada. Aqui é tudo ao vivo, né, isso? Ó, o Bruno não é zoiudo. Ele falou, um livro tá bom, né? A Marise quer três, zoiudinha. A Berta também é zoiudinha, né? Ó, a Vanessa... Tô brincando da pessoa, zoiudinha aqui. Aqui no Rio fala zoiudinha, que é muito, tá? Tô brincando, né? A Vívia também. Ó, a galera quer três, hein? Ah lá, ó, o Osni não quer abusar muito, ele falou que dois tá bom. Ah lá, o Bruno tem uma pergunta, coloca aí, Bruno, pergunta, que daqui a pouco a gente vai ler. O Rodimar é três, ó, chegou aqui a Mariana. Ah, tá aqui o bonitão. Ah, tá no... É. Vai, tira essa parada, é só quem ficar até o final. Vamos dar uma olhada pra essa galera, não. O Franer falou o seguinte, ó. Sabemos que os papéis são criados para arcar com responsabilidade. Através do tempo, os métodos têm que se atualizar. Não acho que os papéis estão bem? Quem sabe mesclar? Então, vai lá. O Poliana, vou te passar essa agora. Já começa a falar da jornada do analista de requisito negócio para PO, tentando responder o Franaí, que vai estar com a gente lá em São Paulo. Vai que é tua. E depois, se quiser, o Y acompanha.
Sim, sim. É, mesclar é de suma importância, mas nunca esquecendo realmente. Então, por exemplo, o PO, ele precisa entender do negócio, ele precisa entender da estratégia. E ele precisa entender da agilidade. Então, um analista de requisito, um analista de negócios que quer fazer essa trilha, ele precisa ter formações, ele precisa estar em uma rede também que possa estar dando esses pilares para ele conseguir fazer essa trilha. De suma importância também, que eu comentei logo no início, que você complementou também no início, é o PO, ele é um líder. Ele tem que ser um líder, e ele tem que arrastar o time, ele tem que... muitas demandas chegam, podem chegar top-down, então ele vai estar sempre orquestrando essas demandas dentro do time e dando o propósito para que seja desenvolvido da melhor forma possível. Então, esse propósito e ele engajar esse time, é de suma importância. Agora, algo que a gente comentou, né, escritas de documentação, escritas de histórias, que até foi algo que a gente comentou em uma outra live. Isso está muito, muito em aberto, o PIO necessariamente, ele não, o time todo é responsável por estar fazendo essas escritas. Mas, assim, trilha de formação, agilidade, lógico que ele tem que compreender. Então, hoje eu estou mudando, eu quero compreender, eu preciso ter entendimento desses times, eu preciso ter formação em liderança, conhecer como é que eu posso ser um líder melhor, como é que eu posso estar engajando, como é que eu posso ter... E, principalmente, entender da estratégia, entender do negócio. A estratégia, o PO, ele vai estar o tempo todo decidindo aquele produto, aquela vida daquele produto. Se você não entender a estratégia, qual é a necessidade daquele produto, junto com o que aquela empresa espera daquele produto, fica muito difícil. Então, a estratégia aí é essencial.
Excelente. Ó, fazer o seguinte, vamos ter outras perguntas aqui. Só vou te passar para essa aqui. Ó. Essa aqui você responde.
Diga aí.
É bom, Ana Lúcia, ó. O analista de negócio, os requisitos, tem que ser de TI para ser um bom analista?
O que que acontece, né? Isso vai depender da área que vai atuar, né? Porque, por exemplo, em análise de negócio e de requisitos, tá? O analista de negócio, por exemplo, eu faço parte do IIB Brasil, tá? Que é a Estrutura Nacional de Análise de Negócio. Cabe para qualquer área, não só na área de TI. Tá? Mas se você, né, é um analista de negócio, requisitos, está querendo passar para ser PO, Product Owner, e você tiver afim de cair dentro da TI, você tem que entender de produto. Tá? Você tem que entender ciclo de vida de produto, a estratégia de um produto, métricas de produto. Então, isso tudo você tem que entender. Agora, por exemplo, eu sou de TI, mas eu quero entrar na área de hospitalar. É o mesmo esquema. Você tem que entender de que é saúde, como é que se trabalha essa área biomédica e tudo. Então, cada área vai ter, né, se você souber mais da área que você vai atuar, melhor ainda. Porque a pior coisa é você chegar lá na hora e você não conseguir conversar com o desenvolvedor, conversar com um cliente que está pedindo uma coisa específica daquela área. Tá? Eu acho de suma importância a pessoa que está em transição de carreira também entenda. Inclusive, falei aquela propaganda de jornada colaborativa, né? O livro de produto, né? Da jornada, que justamente lá engloba todo o ciclo de vida do produto, métricas. Então, cara, se quer cair na área de TI, tem que entender. Isso é bom a gente falar, porque de repente o cara, né? Tem que ter, tem que saber.
Muito bom, olha como é que o pessoal aqui é top. A gente não combinou esse roteiro, porque a pergunta veio aqui. Olha que interessante. Oi, Wilson, você complementou com maestria o que a Poliana falou, né? Se o PO tem que conhecer da estratégia, do negócio, se o produto é digital, aí nesse caso, Ana Lúcia, entende? Que o Wilson falou, aí você, nesse caso, o analista de negócio, ele tem que entender do negócio, né? Então ele tem que conhecer de TI. Ele não precisa ser um desenvolvedor de software, mas ele vai interagir com a equipe, então ele tem que falar a mesma língua. Excelente, gostei muito aí do ponto aí, o Y. Ó, a Ionara, agora eu vou trazer para a Poliana. Como identificar que o analista de requisitos está fazendo um papel de PO e o PO não assume seu papel efetivamente? O que fazer? Adorei, Ionara. Porque tem PO que quer ficar de boa na lagoa lá, trabalha aí, peão.
Aí o médico vai lá e apresenta,
né? Aí ele vai lá e apresenta, não, eu sou o PO, vai lá na plena, vai lá para o executivo, eu sou o cara. É um fanfarrão.
Como identificar? O analista de requisito, isso acontece, viu? Isso não é difícil em uma área de um analista de requisitos. Ele já está há algum tempo, ele termina, né, se aprofundando até para encontrar determinadas soluções, ele precisa compreender. E chega um determinado momento que pode acontecer isso. E como é que identifica? Na minha visão, é quando o analista de requisitos ele está, vamos dizer assim, priorizando mais do que o próprio PO. Então, assim, ele dá dicas até para o próprio PO e às vezes está decidindo mais do que o próprio PO. Isso, quando acontece realmente, na minha visão, já está assumindo um papel... E podemos até trabalhar até em parceria, ou então, como o Muniz comentou, né? Poxa, já está trabalhando mais do que eu, vamos, tem que estar avaliando mais. Isso acontece muito, porque o analista de requisito ele termina se aprofundando junto com o PO, porque o analista de requisito, para ele desenvolver uma solução, gente, para ele estar escrevendo a solução, ele tem diversas reuniões, né, de levantamento, refinamento, e ele termina entendendo do negócio e do propósito junto com o PO, e isso não é ruim, porque a gente termina aí dando aquele match com a solução. Mas, com certeza, ele termina priorizando mais, é que significa que o analista de requisito está dominando muito.
O Poli, a próxima pergunta vai ser para você, tá, Ibson? Ó, esse ponto que a Poli falou, eu queria destacar aqui, o Yonara. Eu falo muito para os meus mentorados o seguinte, os meus alunos. A gente tem que ter a seguinte pegada, né? Se você está recebendo mais responsabilidade do que a sua função, é uma coisa boa. Porque a pessoa fala, eu estou sendo explorado. Pode falar, uau, obrigado, meu Deus, venha mais. Porque você vai fazer o papel do PO, mesmo sem ser PO. E você está praticando, você já senta na cadeira como PO na parada. Daqui a pouco um PM, e você está fazendo. Aí, se a tua empresa não valorizar isso, você olha para o mercado. Está cheio de vaga de PO. Então você já faz a transição na prática. Hoje, sem reclamar. Tá bom, PO, me dá aí. Deixa eu
e fazer. A promoção vem depois, né? De você exercer. Né? A promoção não vem antes, né?
Excelente, cara. Ó, o Bruno fala assim, Ibson. Fala, Ibson, vai lá, lê você e responde.
Estou em transição de carreira, estou aprendendo e já assisti alguns cursos. Porém, vejo vários jeitos e técnicas diferentes para gerenciar o backlog. Minha pergunta é: existe um padrão ou o PO deve fazer do modo que achar melhor? Bom, o que acontece, cara? Você disse até aí, tem vários métodos e boas práticas para você priorizar o backlog, para você fazer escrita, né? Inclusive, eu dou a dica, tá? De você, né, identificar como é que você escreve histórias de usuário com as 7 dimensões de um produto. Tá? Quem me ensinou isso foi o Eduardo Castro, tá? É o cara que tem o Lean Iron, que é um curso bem bacana. Então, eu vejo dessa forma. Mas tem muita gente que usa outros métodos para você... E aquele esquema, na agilidade, tem que ter o cinto de utilidade. Tá? Você não vai fazer sempre o mesmo método, vai depender um pouco do grupo que você está, da equipe, né? Você pode usar vários outros métodos para você adquirir aí a sua escrita, a sua priorização. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é você conhecer mais de 1, 2, 3 métodos, tanto de escrita, de priorização, de qualquer coisa, de facilitação, de você fazer reunião, Leanception, Design Think, qualquer outro, você tem que entender. Tá? Ainda mais transição de carreira, a pessoa, quando vai fazer entrevista com você, vai perguntar, vem cá, meu amigo, como é que você faz a sua... Né? Ontem até eu falei com os mentorados, né? O levantamento de requisito. Como é que você faz? Ah, só em reunião. Mas você não aplica? Você conhece Leanception? Conhece Design Think, essas coisas todas? Então, você tem que ter o cinto de utilidade. Tá? Então, quanto mais técnicas você entender e aplicar, é melhor. Tá bom? Essa é a resposta.
Excelente. Ó, eu vou ter uma reunião 8h30. Estou pensando aqui que a gente inventou o sorteio, Ibson. Talvez... Eu saio e deixo você fazer a...
Pode.
A parada que eu tenho que preparar para uma reunião aqui. Mas olha só, interessante o que você falou, Ibson. Qual o melhor método? Aquele que funciona. Vamos combinar isso?
Isso. Melhor método?
Aquele que funciona para você. Agora, o Ibson falou bem, tá, Bruno? E aí, certamente, você... Ó, quem tá aqui nessa live já é pessoa diferenciada, né? Podia estar já vendo Netflix de manhã, já tá aqui na live, já tá bem, né? Já tá em outro patamar. Tá fazendo certo, Bruno, já tá aqui. E assim, como o Wilson falou, aumenta o repertório, né? Conhece uma técnica aqui, outra ali, mas pratica aqui, pratica ali. O melhor é que ele te funcione e vai que vai. Você pode até criar o seu método, né? Fica legal. A Berta falou para aproveitar a oportunidade. Ó, vai lá, Poli. Pode ler e responder. Vai que é tua.
No meu caso, o PO não adiciona todas as informações.
Ricardo, o nome dele vai para o podcast para ele ficar famoso. Ó, Ricardo.
É isso aí. A pergunta é de Ricardo. No meu caso, o PO não adiciona todas as informações necessárias e pede para a gente deve ver as regras no código. Não tem cabimento isso. Nós deve vamos ter que fazer um Skype sempre antes de desenvolver. O que devemos fazer? Ele tá pedindo para você para fazer engenharia reversa, né? Vendo o que é que está no código e tá... É, é, compl- complexo, Ricardo, essa situação, porque na realidade já deveria ter sido documentado ou ele está ter o domínio sobre essa informação. Mas assim, você como um time, você que está no time, você precisa estar ajudando o PO, a gente precisa identificar esse gap aí, o porquê que ele está pedindo isso. Porque pode ser que ele não esteja documentado, pode ser que ele não saiba. E assim, existem momentos que o PO vai pedir realmente, porque ele não sabe, ou ele entrou nesse squad nesse momento. Então, é correto, não é correto? Acho que a gente tem que avaliar o contexto. Então, assim, a gente é um time, nós estamos ali num time, a gente precisa tá assessorando, mas isso também, eu acho que também não tem que virar uma regra, porque ele tem que botar as informações, o time tem que estar ajudando a inserir essas informações, mas você viver em constante engenharia reversa o tempo todo, isso não é muito legal, né? Então, mas eu acho que tem que ser avaliado aí o contexto, ser de boa, conversar com ele, fazer um feedback.
É.
Meu coleguinha. Então, assim, a gente precisa estar ajudando. Gente, os líderes precisam de ajuda. Então, assim, tanto PO, SM, o time, tem que estar todo mundo junto para a gente encontrar o resultado. Possivelmente, ele está tendo alguma dificuldade. Mas, assim, não é correto para subir em regra.
É interessante, Poliana, que eu ia falar que eu complementando rapidinho aí, esse cara corre o maior risco de perder a vaga dele, porque a responsabilidade é do PO das informações. Isso. Esse é o problema, entendeu? Qual é a ação? É falar, cara, meu amigo, você é o PO responsável pela informação. Se eu colocar aqui, né, o que está no código, você não validar, eu posso fazer até braçalmente, né, manualmente isso, mas você tem que validar com o cliente. Entendeu? A gente pode escrever, não, o cara não tá. Ele não sabe entrar no programa, ele não sabe, né, ver como é que é. Beleza, tudo bem, não sabe bem, não tem senha nem nada. Tudo bem. Aí você vai, chega e pega as regras todas lá e dá pro PO. PO, valida isso aí, está valendo ainda. Isso aqui é legal, porque a responsabilidade, todo mundo abraça a árvore, todo mundo é legal, mas todo mundo tem responsabilidade, entendeu? Então a gente tem que botar, mas esse camarada está fazendo isso, se ele não validar isso, ele está botando o emprego dele, né, o cargo dele, o papel dele, né, no olho da rua, né? Está jogando lixo.
Oi, Ibs, eu acho que é legal o que tu falou e que o Apoli falou, tudo é equilíbrio, né? Sim. Somos um time, como o Apoli falou, mas todo mundo tem sua responsabilidade. O Ricardo, ele é cobrado, né, por entregar um código de qualidade, né?
Sim.
Entregar, não um código, uma solução. Então, realmente, o Ricardo, eu entendo perfeitamente o teu ponto, né? Como a Polly falou, eu penso que você pode chamar o PO para um papo reto, olho no olho, e dar um toque nele. Pô, essa parada aí, ó, impacta muito o nosso trabalho, porque acontece isso e isso. Aí ele vai entender. Tem gente, cá entre nós, né, pessoal? Cá entre nós aqui, tem gente que é despreparado, né?
Sim.
De repente, a pessoa não foi preparada. Aí, Ricardo,
chama
a pessoa certinho, né? Fala assim, senta aqui no meu colinho, né? Vamos conversar. E conversa com ele, cara. Porque também não pode você fazer pelo o dele, né, cara?
Sim.
Não pode. Total razão aí, cara. Vamos lá, cara, não tem montão. A gente incentivou a galera tá perguntando.
É.
Ótimo isso aqui. Vamos lá. A Rafa fala assim, após alguns anos executando a função, sem saber o nome correto, qual seria, né, descobrir que atuava como analista de negócio, PO e de requisitos. Então, como essa atuação mesclada pode contribuir ou prejudicar? Deixa eu responder essa rapidinho, Rafa.
Sim, claro.
Aqui é o seguinte, você fazendo todas as funções, você só ganha. É muito bom. Porque gera uma coisa chamada empatia na prática. Se eu não sei a função do coleguinha, eu não consigo falar com propriedade. Então, ótimo que você fez todas essas funções. Só que uma sugestão aqui é a seguinte. Você vê destas funções com aquela que você faz com o maior prazer, entende? Aquela que você não vê o tempo passar. Foca nessa, para você arrebentar mais ainda. A Ana tem reunião. Poxa, que pena, Ana. Você vai perder o livro. Não tem problema, não. Depois você assiste. Na sexta-feira que vem vai ter uns 3 livros. Olha, daqui a pouco a gente vai colocar aqui o link, beleza? Não existe vaga júnior, esse é um problema. A Série falou, ó. Todos do time podem escrever histórias, mas o PO prioriza. Isso. Show, Y.
Perfeito.
Ó, a Ana Lúcia só parabenizou o Y. Obrigado. Eu e a Paula estamos felizes
agora. Tô falando.
A gente é.
Aí eu acho que o Ibson vai mandar um livro só para Ana Lúcia depois dessa aí, né?
Ó, lá pro Nordeste.
Ao me ver, o PO precisa entender do negócio de requisitos, pode não ser obrigatório, mas isso aí é verdade. A Juliana falou, Ionara acontece com frequência. Pergunta da Vanessa. Vai lá, Ibson.
É que é Vanessa tua? Holanda, né, Holanda? Pergunta, em times com papel de PO proxy, essa atuação seria equivalente ao nariz requisito? E não é, né? Porque o que acontece? Quando o PO proxy é assim, tem o PO da empresa e ele vira mais ou menos um PO de escriba, né? Aquele que fala aqui, só escreve. Ele pode atuar, mas o que acontece? Ele tem uma priorização, como ele é um PO também, ele pode influenciar, né, o PO da empresa. Tá? Ele pode discutir, porque ele tem autoridade, ele tem técnicas, tá? E o papel dele também está no mesmo nível. Só que o que acontece? É que a gente também não pode ficar travado nisso. Ah, eu só vou escrever, então ficar acomodado. Não, você tem que discutir com o cara. Discutir da melhor maneira possível. Tá? É dialogar, né? Achar um acordo direitinho. Porque você sabe técnicas de priorização, de valorização de itens, de backlog, e você pode discutir. Eu acho que isso não impede, tá? De você ter essa abertura como PO, aproximar-se, né, com o PO proxy, PO escriba, do PO principal, original, sei lá o que for. Eu acho que não tem problema nenhum, não. Fica tranquilão.
Original foi boa. Oi, Ibson, deixa eu aproveitar. Daqui a pouco eu vou passar a pergunta para a Poli. Eu não gosto desse negócio de PO proxy. Eu acho que todo mundo é um time. Esse negócio de vai para lá, vai para cá, mas eu concordo contigo. Tem que trazer da mesma maneira. Olha, a Ana Lúcia pediu perdão para mim e para você, ô Poli. Olha, ela pediu perdão. Ó. Ela botou assim, excelente, vocês são demais. Os três complementaram e tiraram minhas dúvidas com relação à função. Show, Muniz, Poli, Ibson. Agora sim. Agora a zoeira aqui, a zoeira, o Poli, o Ibson. É que ela fez isso antes de eu reclamar. Então, ela fez
sim,
isso.
Sim.
Pessoal, aqui, ó, o kit chegou agora, que é o de paraquedas. A gente zoa mesmo. É todo mundo amigo aqui. Eu estou zoando a Ana Lúcia. Ela está todo dia comigo aqui nas lives. Então, é amigo, né? Não estou zoando quem eu não conheço, não, né? Ó, o Fábio Aguiar falou que pensa exatamente igual. A Berta falou que já fez oficinas, maravilhoso, essa aqui deve ser para mim, obrigado. Vamos mostrar por aí. O Rafa, esse livro a gente vai lançar ainda, a gente vai lançar. Tem 22 livros, ó. Quem não conhece a jornada colaborativa ainda, vai lá no site da brasport.com.br. Tem 22 livros e nesse evento de abril a gente vai lançar 5 livros. Um deles é a jornada para transição da agilidade para o problema de agradeceu aqui, que maravilha. Ana Paula. Ó, Ana Paula tem outra pergunta, já são 8h16.
É isso que eu estava pensando.
Faz um pitch dessa pergunta e qualquer coisa a gente volta na sexta-feira que vem.
Sim, sim. Ana, o analista de processos e analista de requisitos possuem perfis diferentes, porém devem trabalhar em sincronia. Por que associar com tanto enfoque o analista de requisitos como o PO?
Cara, ela deu esporro na gente, ó. Você tinha... Que história é essa? Que palhaçada é essa? Eu vou valorizar o outro. Agora eu quero ver você, mas rapaz, fala aí, Poli. Fala aí.
Assim, o enfoque que eu acredito, mas existe também o enfoque de mercado também, Muniz, que existe na minha visão também. Do analista, se pensar muito já do analista de requisitos como PO. E a gente tem um analista de processos também, um analista de negócios que poderia também assumir muito bem. Qual a minha visão? Esses analistas de requisitos, eles muitas vezes eles têm uma facilidade muito, muito grande no match com desenvolvimento de software e com soluções de TI. E existe esse enfoque, essa facilidade, na minha visão. E não é assim algo, vamos dizer assim, mas é de minha visão é que os dois poderiam assumir muito bem. Mas já eu acho que esse de para. Que faz é porque muito por causa dessa facilidade que o analista de requisitos ele já tem com soluções de software. Geralmente, o analista de requisitos é da área de TI e já traz, já tem esse match já com muita facilidade para estar entrando nesses times. Essa é a minha visão. Não sei o que o Ibson.
Eu concordo com você. Eu acho que é justamente isso, tá? Porque o que são os papéis? O negócio são as atitudes, tá? O nome. Se dá, beleza, é o cargo, mas a atitude muda. Isso que é o grande barato, tá, gente? Mudou para, vou ser PO agora, mas tu tem que ter atitude para ser PO. Tá? Isso excelente. É o grande barato.
Deixa eu fazer o seguinte, ó, tem uma pergunta muito boa da Juliana, eu gosto muito de falar desse tema, que é a questão do top-down. Ó, Juliana Cardoso, ela falou assim, o PO altera a prioridade um dia antes, hora antes do planejamento do time, com alegações de que o CEO pediu. Tem alguma dica? Ó, vou fazer o seguinte, Juliana. A gente vai aprofundar esse tema semana que vem. Aí, ô, Y, se puder anotar aí, vai ser isso, né? Como o PO trabalha com top-down. Porque, sim, Juliana, só para adiantar, às vezes o PO é mó mentiroso. Ninguém pediu, ele da cabeça dele, aí ele usa o nome do CEO. Sabe o que tu faz? Vai lá perguntar pro CEO. CEO, é isso mesmo? Tô brincando. É. Né? A gente vai colocar como é que a gente trabalha com top-down, né? Que é um pouco disso.
Sim,
tá bom? Pode ser na semana que vem. É um tema importantíssimo.
E assim, é importante que alguns POs também que não aceitam, né? Porque vem muito top-down que o próprio PO até se recusa, tá? Passa para o time, mas também não. Então, é um tema que a gente pode se aprofundar muito. Até para os POs trabalharem de uma forma mais assertiva dentro dos times. Massa.
Isso, ó. O Ramilson falou que entende o PO, às vezes nem o usuário sabe a regra, beleza. A Micheline falou quais competências o analista de negócios e requisitos deve ter para agregar valor em suas atividades, quais as certificações. Não sei se vai dar tempo de responder essa hoje.
Cara, tem um sorteio para fazer. Tem um sorteio para fazer para
a galera. Assim, se tu puder, você e a Poli,
fala agora.
Responde para ela no LinkedIn depois, pode ser?
Tá, pode ser, pode ser.
A pergunta dela é muito boa.
Sim, sim.
É, o Ramil já vai preparando um sorteio aí, tá bom? Ó.
Já, então Ramil, tá, vou botar agora, hein?
Botei
o link aí do...
Tá, às vezes o PO é novo na equipe, às vezes o usuário é novo na equipe, não pode ser escrito na pedra. Boa, Ramilson. Agora, se o PO já tiver muito tempo de casa e fica se escorando na equipe de devs, para dizer a regra, é criar um gap grande. Boa. Ana Lúcia aqui está rindo da nossa cara, não sei porquê, o Bruno também.
Vamos escrevendo aí, ó. Já tem quatro pessoas no formulário, hein, gente? Cara,
boa. Só ó, pessoal,
para
participar do sorteio, o link colocou o Y, não, o Y colocou o link aqui no LinkedIn, beleza? Preencham aí. É só o nome, né, Y? Que tá nesse
só o nome.
Só o nome rapidão. Ou também o Y, para ser melhor, a pessoa agora ao vivo não pode falar, eu quero o livro? Ah, não, é melhor você pegar...
Não, mas sabe por quê? É melhor, porque a planilha já gera a planilha e é melhor. Agora eu aprendi direitinho, tá agora...
Ó, a Carol fala assim, posso afirmar que ter duas experiências, analista de processo, analista de requisitos, faz um PO mais robusto, excelente. Inclusive, Carol, estou te devendo uma resposta, eu vou te responder lá sobre a questão lá da mentoria corporativa, tá bom? Vou te mandar mensagem, fala nisso.
O que acontece? Essas pessoas que fizeram a pergunta e não, quer que eu responda depois, entre em contato comigo, melhor do que eu ficar caçando aqui, né, a Michelle e tudo. Manda um DM para mim, né, aqui no Instagram.
É marrento, né? Manda um DM. É um cara marrento, é influência, né? Manda um DM para mim.
Cara, eu sou daquela década de 60 menos. Eu tô atualizado, né, cara? Falei, tá atualizando.
Tá bem na vida. Excelente, Y. Cara, faz assim, ó. Infelizmente, eu vou ter que sair e deixar vocês aqui. Pode ser, Y? Você resolve
pode,
aí
com a Poliana?
Ó, faz assim. Pede para a pessoa mandar mensagem para você, aí eu te mando lá as informações. Aí, pessoal, o livro... São
quantos 22... livros? Desculpa perguntar. Quantos livros? Três livros, tá legal.
Aí, já vamos se inscrevendo. O Osni já se inscreveu. Sim, aí, assim, Y, só para combinar o jogo. A pessoa pode escolher qualquer um dos livros. Quem ganhar e quiser em São Paulo, 4 e 5 de abril, ganha um evento de R$900 gratuito também e ganha um livro de nossas mãos lá. Assinado pela Poliana, pelo Iverson e por mim, beleza? Então, beleza. Quem for sorteado, puder ir para São Paulo 4 e 5 de abril, ganha o evento também e a gente entrega o livro em mãos, tira foto com o influencer Iverson e manda um ADM para ele, uma DM para a Poli. Vai ser uma beleza, né?
Se modernizando, né, cara? Se modernizando, né?
Iverson, adorei estar com você aqui, Poliana.
Valeu, valeu.
Galera, essa aí a participação foi intensa. Tá. E a gente se vê, deixa eu dar o meu recado aqui. Segunda-feira, live de carreira comigo, 7h30, nesse mesmo canal aqui, beleza? Ah. E a gente, eu desejo um bom final de semana para todos vocês aí. Valeu, pessoal. Não vou fechar,
valeu. Mas
eu vou sair, beleza?
Não, eu fecho aqui, pode deixar. Vamos fechar com o sorteio aqui.
Valeu.
Tá legal, valeu, Muniz. Para dar o seguinte, galera. Vamos dar mais. Que horas são? Deixa eu ver quantos já tem aqui, quantas pessoas já preencheram. 15 pessoas já preencheram o formulário. 15, deixa eu ver, 15 não. 24 pessoas já preencheram o formulário. Muito legal mesmo. Então, a parada vai ser o seguinte. Eu vou dar mais... Y, manda as passagens para eu te ver nesse evento. Falou, meu... Esse aqui é o Tirica Agile Coach. Muito legal, muito maneiro. A parada é o seguinte, cara. Eu vou fechar agora o sorteio, tá legal? Para ninguém mais... porque já tem muita gente, já são 25 já. Deixa eu ver aqui. Pá. Pessoal, vou para uma reunião. Cadê o pessoal aqui falando? Ana Luz. Y, não consegui abrir o formulário. Espera aí. Vamos ver por que não. Aceitando resposta. Ainda está aceitando. Está aceitando resposta ainda. Tá? Vê se você consegue ver agora, Ana. Mas eu, qualquer coisa eu ponho o teu nome aqui, não tem problema nenhum, não. Gente, eu vou fechar agora, porque a gente tem time box, não, Poliana? A gente tem um time box para cumprir, não é isso? Então, eu vou fechar agora o sorteio. E, Ana Lúcia, eu vou botar teu nome junto ali também, tá bom? Deixa eu fechar aqui, fechei. Vamos para a planilha aqui, criar uma planilha nova, isso aí mesmo. Rapidinho aqui, já gerando a planilha. Ah, tá aqui, ó. Legal, legal. Deixa eu botar aqui o, a resposta aqui, cadê? Deixa eu colocar aqui, tá indo tudo bem aqui. Opa! Deixa eu ver aqui, gente. A gente tá, eu tô fazendo tudo no ar aqui, cara. Tudo no ar. É bom que é online,
é
né?
É ao vivo, é ao vivo.
É ao vivo. Deixa eu puxar aqui. Vou botar a Ana Lúcia aqui, tá? Ana Lúcia, você vai entrar agora. Ana Lúcia. Beleza. Então, olha só, deixa eu separar o nome da galera que tá aqui e sortear três livros. Vou botar
a
aqui.
A gente já fechou, não foi, Ibson?
Já fechamos já. Já fechamos, já fechamos. Que tem time box, é. Já fechamos que nós temos time box aí, sorteio de nomes. Deixa eu compartilhar minha tela, tá legal, gente? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. É sorteio de nomes. Tá? Vamos compartilhar aqui direitinho. Beleza. Eu vou colocar, separe os nomes por linha ou por vírgula? Acho que vai por linha. Ah, tá vendo? Por linha aqui, ó. Beleza? Tá todo mundo aqui, ó. Ana Lúcia, tá lá no final, tá legal? Estão vendo aí direitinho? Então, vou sortear três livros, beleza? O que rufem os tambores para a gente fazer esse sorteio maravilhoso aqui. Tá? Animação do contagem regressiva, não precisa. Então, vamos sortear, gente. Três livros do professor Muniz aí, da Jornada Colaborativa. Um, dois, três e já! Vamos embora lá, gente. Ionara ganhou. Michele e Bruno Jardim.
Micheline. Foi Bruno Jardim. Bruno.
Que legal, né?
Bruno participou de um dos primeiros livros da jornada. Se não me falha a memória, né?
Gente, boníssimo é ele, Bruno. Inclusive, a palestra dele é sensacional, que a gente, no dia que saiu que o Pipoca Ágil ele foi criado, vamos dizer assim, o Bruno deu uma palestra maravilhosa. Saudades desse camarada. Então, gente, vamos fechar aqui a live direitinho? Então, gente, quem quiser conversar com a gente e perguntar... Ah, agora eu vou dar meus spoilers, assim, vender meu jabá aqui. A parada é o seguinte, eu estou com uma turma... Tá? De simulação de projetos ágeis, para quem está em transição de carreira. Já estou com uma turma já fechada agora, e vou ver se em março abro outra. Mas quem quiser, entre em contato comigo, tá? Que a gente encaixa para outra turma, que eu vou contar como é que é o projeto ágil. E amanhã vai ser o seguinte, eu, Bárbara Cabral, da Jornada Colaborativa, e a Mônica Castilho, nós vamos falar sobre síndrome de burnout, tá? Aqui no Mundo Ágil. Ela vai contar a história, vai ser de manhã, às 9 horas da manhã, beleza? Diga aí, Poliana, você...
É, começar um sábado aí super inspirado e com um assunto tão importante, né, Ibson? A gente tem que cuidar das nossas mentes. E fazendo um resumão aí, gente, em relação, né, PO, analista de requisitos, analista de processos. Esses papéis, eles realmente se encaixam muito. Quem quer fazer essa transição para o PO, se preocupar realmente de tá se preocupando com a estratégia, se preocupando com a priorização. Não existe técnica correta, não existe bala de prata, mas a gente precisa saber priorizar. É uma das práticas mais importantes, entender a estratégia e estar junto com o time. Então, assim, e se você é um analista de requisitos, se você é um analista de processo, você só vai estar aqui ganhando, né, para trabalhando como PO e fazendo essa transição aí da melhor forma possível. E é possível. E a maioria dos analistas de requisitos de negócio que se tornam PO são maravilhosos, né? E vamos que vamos. Fazendo um resumão, assim, da nossa live.
Sim.
O dia é maravilhoso, gente. E aí, Ibson, complemente aí com seus...
Ah, tá legal. Não, é que o que que acontece? É interessante o Muniz abrir essa parte pra gente aqui, né? Que ele teve que sair para a reunião. Mas mais um spoiler. Na segunda-feira também, às 8 da noite, vou falar sobre layoff. Vai ter uma galera falando sobre demissão em massa, tá um burburinho danado. Então, quem quiser participar, né, na audiência lá direitinho, vai estar no Pipoca Ágil, vai estar no LinkedIn aqui também, vai ser bem legal. Gente, estudem, tá? Comam os livros da Jornada Colaborativa e façam networking. network é muito importante, tá legal? E eu vou estar também no Scrum Gathering Rio, também falando sobre Pipoca Ágil lá, uma palestra muito legal. Façam network, procurem a gente, Poliana, né, o professor Muniz, a mim. E, meu amigo, transição de carreira é estar ligado nas comunidades. Beleza, então, vamos dar um tchau para a galera? Valeu, tchau, gente. Um grande abraço para todo mundo.
Um grande abraço.
Valeu. Beijo, tchau, gente. Tchau.
Me abençoe.